Esse podcast aqui vai ter três coisas bem legais. Uma, eu quero falar de um podcast que eu escutei lá no Lutz Podcast, da Karina Piró, que é uma psicóloga. Achei fantástico um pedaço. Achei o podcast tão legal, mas um pedaço aplica muito isso aqui. Eu quero te dar um exemplo sobre isso. Outro são duas histórias. Uma que aconteceu comigo, que eu fiquei pensando se eu ia falar ou se não ia, mas eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Se pode ajudar algumas pessoas, eu vou falar. E outra com um paciente, né? Enfim. E lá nesse podcast, no minuto, né, o primeiro pedaço aqui desse podcast aqui, lá nesse podcast da Karina Piró com o Lutz, ela fala, acho que tinha 42, 45 minutos para quem for procurar aí, ela fala assim, que ela dá alta numa terapia quando a pessoa troca o pensamento. Ela vai lá e fala assim, um exemplo lá, que ela fala, se, por exemplo, uma mulher relacionou com um homem e foi traída, ou então sofreu demais, sei lá. Se ela tiver um pensamento de que todo homem não presta, ou todo homem vai te trair, você trava no relacionamento, né? Você não consegue desenvolver, porque você trava. Então, se você recebe um elogio e você acha que a pessoa está brincando com você, que não é elogio real, você trava. Então, você tem que começar a pensar assim, será que eu não fiz um bom trabalho mesmo? Será que eu não estou receosa com relação a essa pessoa que eu estou me relacionando? Será que o problema não está na minha cabeça? Vamos conduzir isso de uma forma diferente que talvez esse relacionamento funcione, né? Então, ela fala que na hora que a pessoa pega o telefone e não manda por exemplo, ela tá nesse relacionamento aí, a pessoa vai lá e não te manda uma mensagem, ela já acha lá, tá me traindo e não sei o quê, e já vai me largar, aquela coisa toda. Então, ela tem que mudar o pensamento, né? O pensamento com relação aí ao que eu falei do elogio, que é o exemplo que ela citou, do próprio entrevistador dela na hora. Outro foi dessa parte de relacionamento, ou que todo homem não presta, ou dessa parte que a pessoa não responde, então vai largar e tudo mais. Enquanto ela não mudar o pensamento, ela não, né, não dá alta para a pessoa. E o que tem que mudar o pensamento, isso, a nutrição é perfeito. Porque é o seguinte, as pessoas na nutrição hoje, elas tentam mudar somente o que elas comem. Ah, eu comia um pão de sal com manteiga de manhã e meu nutricionista, meu nutrólogo, meu endócrino, sei lá, passou para eu comer abacate com ovo, 30 gramas disso, 70 daquilo, não sei o que. Meu lanche da tarde era, sei lá, uma coxinha, e ele me passou uma receita para fazer uma coxinha fit, e aí eu comi essa coxinha fit. Ou seja, nós estamos só trocando o que comer, mas o pensamento é igual. Quer ver um pensamento que a gente tem, ou eu tinha quando eu era gordinho, e que a gente tem que trocar? Por exemplo, eu tava tentando emagrecer e alguém chamava para ir na pizzaria. Eu falava, não vai, porque você vai abusar. Então não vai na pizzaria, então vai e não come nada. Pizza é um veneno para você, que você não consegue segurar, então é melhor você ficar sem pizza. E aí, acabava não indo ou fazendo isso no período do foco, né? Outro pensamento é numa festa. Nossa senhora, eu tava indo tão bem na dieta, agora eu vou viajar, agora eu vou pra festa, mas café da manhã do hotel, o que que tem? E são pensamentos que a gente tem que mudar. Outro pensamento que eu tinha na Páscoa é, vou comer esse ovo da Páscoa inteiro, mas depois eu compenso ficando um mês sem comer doce. Sabe? São pensamentos que a gente tem naquelas situações. Muita gente tem pensamentos errados com relação à atividade física, de ter que fazer ginástica para compensar o exagero, porque senão vai acabar engordando. Isso está impregnado na cabeça das pessoas. Com relação à balança, deixa eu ver aqui, né? A gente, quando sobe na balança, quer um feedback de como eu fui entre a penúltima pesada e essa pesagem atual. Deixa eu ver se eu comi bem aqui, deixa eu subir nessa balança, sabe? Atribuir muita expectativa na balança. E ela, depois de algumas semanas, já falei, tem podcast sobre a balança aí, que ela frustra nossas expectativas. Enfim, a gente tem que mudar nosso pensamento com relação à balança, com relação ao ovo da Páscoa, com relação à festa, com relação à ansiedade que faz a gente comer, com relação, sabe, tem que trocar isso. Ah, tô ansioso, eu vou comer. Não, tem jeito de trocar esse pensamento, mas é uma terapia, né? Mais uma terapia. Eu até postei esses dias para trás no Instagram, mostrando se o trabalho que eu faço parece mais com nutricionista e psicólogo. Alguém falou assim, Rodrigo, você faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça e funciona, viu? Que agora eu como meu chocolate sem peso, como você falou, justamente, o meu trabalho é muito mais de lavagem cerebral, ou seja, de trocar esse pensamento, lavar, tirar o sujo e colocar, deixar ele limpo, né? Essa que é a ideia. Então a primeira parte desse podcast aqui é falar isso. Não adianta trocar só a comida, tá aqui sua dieta, troca o que você come porque eu acabei de escrever aqui, isso não funciona. O Ozempic e o Monjaro, que mudaram a economia de países, são dois remédios para emagrecer que as pessoas tomam sabendo que não faz bem, mas elas tomam mesmo assim. Por quê? Porque ela não consegue justamente trocar o que ela come, seguindo as recomendações dos profissionais, da revista, do blogueiro e tudo mais, né? A segunda parte aí é falar desse paciente meu e deixar a última da minha parte aqui, né, do que aconteceu comigo. Esse paciente foi o seguinte, até adolescente, tá? Mas ele falou, Rodrigo, comer é bom demais, tinha que emagrecer, veio com a mãe e tal no consultório. mas como é bom demais, me deixa feliz, não sei o que. E o tempo inteiro ele falando que comer deixava ele feliz. Eu falei, putz, se eu não trocar esse pensamento de comer deixa ele feliz. É um pensamento que ele tem, uma crença que ele tem, e ele não vai andar de lado. E ele teve um resultado tão grande que eu resolvi fazer esse podcast. O resultado dele, até então, fantástico. Tomara que dure, mas até então fantástico. Mas eu, como eu converso com ele todos os dias via WhatsApp, né? Eu tô vendo que a cabeça dele mudou e esse pensamento mudou. E como que mudou ele falando isso, né? Uma coisa que eu fiz com ele. Eu falei com ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que você mais gosta de comer? De comida japonesa. Eu amo comida japonesa, aquela coisa todo dia que pede é bom demais, fique feliz. É aquela coisa toda. Então vamos fazer o seguinte, hoje ou amanhã, vocês vão pedir, mas tem que ser hoje ou amanhã, vocês vão pedir comida japonesa. Hoje eu só não falo para ser hoje, porque se vocês já tiverem o jantar meio pronto em casa, para você não desperdiçar, aí você faz amanhã. Você vai pedir comida japonesa que você mais gosta, mais peça que você dá conta de comer, né? Pede a barca, que tanto de peça, não tem problema, e você vai comer liberado. Esquece que você veio aqui, você vai comer liberado. Ah, mas a única coisa que eu te peço é para você tirar uma foto da barca antes, contar quantas peças você vai comer e me mandar. Mas come igual você come mesmo, liberado, tá? Relaxa, come do jeito que sempre comeu. Aí ele me mandou a foto, no dia à noite, no mesmo dia à noite mandou a foto e depois mandou que ele comeu 16 peças. Aí eu, beleza, ok, só respondi isso, ok. Meia hora depois, mandei uma mensagem para ele, acho que uns 45 minutos depois, porque eu pus no despertador, né, para me lembrar. Aí fui lá e mandei para ele, e aí, você tá feliz? Aí ele, por quê? Eu falei, porque você falou o tempo inteiro na consulta que comer te deixa feliz. E aí, como você comeu a coisa que você mais gosta e muito, eu tô perguntando se você tá feliz. Aí ele, sabe aquele negócio assim? Aí eu, beleza. Aí anotei 6 horas da manhã que ele falou que era a hora que ele acordava, 6 horas da manhã do dia seguinte, anotei na minha agenda, mandei outra mensagem pra ele. E aí, você acordou muito feliz? Aí ele, não, tem aula, não gosto de aula? Eu falei, pois é, tá vendo? Quando o Cruzeiro ganha, que ele veio até na consulta com a camisa do Cruzeiro, quando o Cruzeiro ganha, você acorda feliz no outro dia? Tipo, Cruzeiro somou mais 3 pontos na tabela, Cruzeiro classificou, sei lá. Você acorda feliz? Ele, eu acordo, porque eu vou brincar com meus amigos e vou com a camisa do Cruzeiro todo feliz. Eu falei, pois é, isso te deixa feliz. Né? Embora o Cruzeiro, não, sem comentários, apesar de ser cruzeirense também. Mas comer não deixa ninguém feliz. É um prazer momentâneo. Ele falou que isso foi muito importante para ele, sabe? No retorno dele aqui, ele falou que isso foi muito importante para ele realmente diminuir essa crença de comer não deixa feliz. Então começa a reparar isso com você. Ah, não, comer é bom demais, deixa a gente feliz. Ah, Coca-Cola, igual a Coca-Cola, abra a felicidade. Pô, toma uma Coca-Cola e bota no seu despertador meia hora depois, uma hora, duas horas, cinco horas, 24 horas depois, fala assim, você está muito feliz agora porque você tomou uma Coca-Cola? Não é, é prazer momentâneo. Então não confunda uma coisa com a outra e é um pensamento que a gente tem que trocar também. E a outra coisa é o seguinte, essa semana aconteceu comigo, que sou igual a você, tá? A diferença é que eu tenho conhecimento e já pratico conhecimento tanto nutricional quanto psicológico, né, de neurociência, há muito tempo. Mas acontece, mesmo os impulsos que eu tenho de comer, eles são os mesmos. A diferença é que hoje, com técnicas, eu consigo controlá-los e comer sim, mas enfim, enxergar que comer muito não deixa feliz. Hoje eu acho que eu até como qualidade de algumas coisas pior, mas como eu como pouco, minha base da minha alimentação é muito boa e não varia. Né? Meu peso, desde que eu casei, meu terno é o mesmo, até hoje ele nunca apertou e nunca afrouxou em anos de casado, aí mais de 10 anos de casado. Enfim. Né? Minha alimentação, eu era gordinho e hoje já não varia porque minha consciência, meu relacionamento, meus pensamentos diante da comida são os mesmos. Mas enfim, aconteceu comigo de um dia eu chegar em casa, eram 11 horas da manhã, eu estava morrendo de fome. Eu falei assim, vou chegar em casa 11h40 para a gente comer. Então, não vou comer não. Tô chegando ali, tô resolvendo uma coisa aqui, deixa eu acabar de resolver isso aqui rápido que eu chego em casa e almoço. Acabou que essa coisa que eu estava resolvendo demorou até 12h10, foi a hora que eu cheguei em casa e eu estava com muita fome. E eu acabei repetindo, eu coloquei a comida no prato, veio um vento de consciência na minha cabeça e falou assim, Rodrigo, cuidado, você está com fome, cuidado para você não acabar comendo rápido ou comendo muito. Aí veio na minha consciência, não, vou comer só esse prato aqui, tá bom, mas foi um vento assim, né? Passou, rapidinho. E aí o que aconteceu? Comi mais rápido e acabei repetindo um pouquinho. Na hora que eu fui levar os meninos na escola, eu levantei do carro assim, isso tinha 20 minutos, sei lá, 15 minutos que eu tinha acabado de comer, porque a escola é do lado lá de casa, enfim, é pertinho. Demora 3 minutos de carro, sei lá. E aí eu falei assim, gente, eu comi mais do que eu deveria. Tô me sentindo cheio. Nossa, não precisava ter comido tanto. Fome é foda. Fome faz a gente comer mais e não pensar. né? E, enfim, aconteceu isso comigo. Por que eu não ia contar isso? É porque muita gente pode julgar errado. Quem não me conhece, quem não conhece minhas ideias, pode julgar errado. Ah, o cara é nutricionista, ele tem que ser perfeito. Nenhum nutricionista come perfeitamente. Se eu te asseguro, nenhum nutricionista. Mesmo que postem em redes sociais, os que postam em redes sociais são um problema sério, sabe? Com isso, porque eles só ficam postando e não estão indo para a prática. Vendo que creatina, por exemplo, está aumentando a creatinina de todo mundo e tá. Todo mundo não, desculpa, mas tem muita gente com a creatinina alta porque está tomando creatina. E na hora que tira a creatinina cai, ou seja, era creatina. Mas os caras não estão no consultório lidando com o paciente igual eu estou, né? Estão só ficando postando mensagem, mas vamos lá. Voltando para o assunto aqui. Então isso acontece com todo mundo, né? E eu falo que falar dos erros e eu estar falando isso aqui diminui muito a chance de acontecer comigo de novo, e é isso que eu falo com os pacientes. Eu preciso saber das suas dificuldades para te ajudar. Mas enfim, acabei repetindo e acabei vindo que não precisava ter repetido. Entendeu? Acontece de vez em quando? Aconteceu esse dia, a culpa da fome. Fome faz a gente pensar menos para comer e a gente acaba comendo menos. Eu vejo, por exemplo, minha esposa, na hora que ela está com fome, até o garfo dela fica um pouquinho maior. Eu vejo meus meninos, quando estão com fome, eles comem muito mais rápido, né? Comem mais quantidade, por exemplo. Quando tem um lanche na escola, eles chegam lá e não comem o jantar porque não estão com fome. Ou quando o lanche da escola é insuficiente, eles chegam lá e comem demais. Ou quando vai brincar, por exemplo, faz atividade física, natação, é o dia que eles fazem mais ginástica, por exemplo, é terça e quinta, eles comem muito mais na terça e na quinta. Por quê? Porque dá mais fome mesmo, né? Até quem faz ginástica aí é uma coisa que dá mais fome, saiba que dá mais fome mesmo, né? É normal, se botar um rato correndo, depois você vai soltar no dia para ele comer, ele vai acabar comendo mais. Esse é o comportamento normal de qualquer ser vivo, inclusive nós, seres humanos, crianças ou não. E por que eu estou falando isso aqui? Por um detalhe que eu vou te falar agora, para trocar o pensamento. Eu não te falei o que eu repeti. E se eu te falar que eu repeti foi a salada? Esse conceito que eu estou te falando não muda, eu repeti. E o negócio é a atitude, eu não deveria ter repetido. Entendeu? Não é que é salada, não é que é carne com batata doce, não é que é macarrão ou lasanha, não interessa. Então um conceito, outro pensamento que a gente tem que mudar aqui é que é muito, mas muito, muito, muito mais importante as suas atitudes e seus pensamentos do que o que está no seu prato. Pessoas, já falei isso outras vezes, pessoas magras e pessoas obesas comem coxinha, pessoas magras e pessoas obesas comem salada, pessoas magras e pessoas obesas comem fruta, ou fritura, ou pizza, ou sanduíche, tá assim. Você vai numa hamburgueria agora, tem pessoas magras e obesas. O que você come não é o mais importante. Sua cabeça, seus pensamentos, as ideias que vêm na sua mente, as justificativas ligadas à ansiedade, a estresse, a merecimento, isso é o que precisa ser mudado muito antes até do que mudar somente a comida. Mudar a comida é importante? Sim, é importante. Mas mais a sua mente, porque a mente muda a quantidade, mudando a quantidade a gente já tem um resultado muito efetivo, seja em emagrecimento, controle de glicose e tudo mais. Então, principal, mude seus pensamentos, mude sua atitude. Independentemente se eu tenho repetido salada ou lasanha ou estrogonofe ou feijão tropeiro, o que importa é minha atitude. Eu estava com fome e comi um pouco mais do que eu deveria, do que eu normalmente como, e da próxima vez eu vou tentar melhorar nesse quesito. E minha alimentação hoje é muito boa porque eu já errei um tanto de vezes. Né? Michael Jordan falava isso. Eu só fui um astro porque eu errei não sei quantos mil arremessos, porque em não sei quantas oportunidades confiaram em mim para decidir o jogo e eu acabei falhando. E cada falha dessa faz a gente aprender. Então, se você ficar inventando justificativa e não mudar a sua atitude, mil desculpas, mas você vai acabar brigando, continuar brigando contra a balança.